A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos para a segunda hora do programa A Nossa Terra. Esta é uma produção da Direnor desde 1996 e que domingo após domingo leva até si, na antena da Rádio Universitária do Minho, o melhor do associativismo, das festividades e eventos, do poder local e de muitos mais assuntos, dados a conhecer pelo olhar positivo da equipa de produção do A Nossa Terra. As redes sociais A Nossa Terra também lhe dão a conhecer estes temas e outros mais. Vá até lá e conheça a nossa terra e o que ela tem de melhor. Hoje não fugimos à regra e o destaque é dado à Romaria da Senhora do Alívio, contando para isso com convidados em estúdio e com quem vamos retomar a nossa conversa.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Romaria da Nossa Senhora do Alívio em Soutelo, Vila Verde.
Com o apoio
Crédito Agrícola,
Junta de Freguesia de Soutelo. Visita a freguesia por altura das suas festas.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E retomava a minha conversa com o padre Sandro Vasconcelos. Há pouco falava-me da necessidade do santuário necessitar de algumas obras de intervenção, de requalificação. Eu gostaria que nos falasse um pouco mais sobre isto.
Neste mês que lá estamos, constatamos que precisa de intervenção no telhado, porque há infiltrações muito graves de água no edifício, no santuário. É a intervenção mais urgente e a nossa prioridade. Tirar as águas do interior, o que isso mexe com a parte de eletrificação, com candeeiros que não funcionam, holofotes que não funcionam, por causa de infiltrações, e por isso essa é uma prioridade urgente. Já está a ser trabalhada nesse sentido, ou projetada nesse sentido. Depois também a requalificação do espaço de merendas, que é um espaço lindíssimo. Eu agora, pela responsabilidade que tenho, tenho passado muitas vezes por lá, e estou lá muitas vezes durante a semana, e vou ao Parque das Merendas conversar com as pessoas que estão a jogar petanca, com as pessoas que estão a jogar às cartas, à sueca. Aquelas mesas estão... Há sempre meia dúzia de mesas ocupadas todos os dias de tarde, durante a semana. E aquele espaço tem que ser cuidado. Tem que ser a parte dos jardins, por isso também temos que requalificar. Depois também a parte de estacionamento, naquele recinto enorme que tem em frente ao santuário. Um dos nossos objetivos é fazer uma reorganização daquele espaço em termos de estacionamento, desde viaturas ligeiras para viaturas pesadas, reorganizar aquilo, ou organizar aquele espaço para evitar abusos que às vezes há, para as pessoas perceber que aquele espaço está organizado, e isso também embeleza o espaço e torna o espaço digno. E por isso há estas intervenções que nós temos intenção de as fazer, à parte do que a organização da própria confraria, não é?
Muito bem. Obviamente falamos aí de muitas coisas para fazer. Eu pergunto se já tem ideia de quanto é que poderá ser uma requalificação desta natureza em termos financeiros.
Ainda não há ideia nenhuma sobre isso, porque nesta fase estão homens a fazer o levantamento para as necessidades de intervenção, onde intervir na parte do telhado, que é por aí que vamos começar. Já está a ser feito, já recebi as fotografias, já recebi tudo para percebermos onde é que está a entrar água no santuário. Ainda não temos orçamentos, irão ser pedidos. Essa é uma fase, a nossa preocupação nesta fase foi a organização em termos de confraria, cada um divide funções, nós somos 7 elementos na confraria, dividir funções, dividir tarefas, não podemos estar tudo a fazer tudo e a par de tudo, por isso cada um já tem o seu papel, tem a sua função, e por isso aquilo que eu achava que era a melhor forma de trabalharmos, já estamos a trabalhar, e depois tivemos que nos focar na romaria, e não temos muito tempo ainda, temos um mês,
claro.
E por isso só a partir da romaria é que vamos aí debruçar-nos sobre essa intervenção, porque queremos que algo seja feito antes do inverno forte vir.
Muito bem. E eu passava novamente para o padre Francisco Rebelo. Há pouco falava-me precisamente que sempre houve uma grande afluência de peregrinos, de devotos, naturalmente, ao Santuário Nossa Senhora do Alívio. Com a pandemia houve aqui uma pequena quebra, mas foi generalizada, portanto não é específica deste local, e que neste momento já está a retomar, ainda não estará provavelmente naqueles números antes pandemia, mas eu perguntava se nos consegue dar um indicador de quantas pessoas normalmente vem até ao Alívio, quer nestes momentos mais vividos da romaria, da peregrinação, naturalmente, quer fora desta época. Se nos consegue dar algum indicador.
Até uns 4, 5 anos atrás reunimos os vários reitores do santuário e na altura tínhamos que dar essa indicação desses números, e eu calculei que habitualmente a média de fim de semana das missas, a participação nas Eucaristias, era cerca de 1.200 pessoas. Penso que só o Santuário da Beata Alexandrina, São Bento e Sameiro tinham mais participação. O Bom Jesus tem muita presença, pessoas que passam, mas em termos de participação na Eucaristia tinha menos. Ao contrário, o Alívio é mais pessoas que vão para participar e estarem na Eucaristia. E durante a semana é um santuário muito quedo e mudo, portanto não há quase nenhuma afluência esporádica, embora na altura do verão com os imigrantes tenha mais presenças. Tivemos uma quebra e ainda estamos neste momento a retomar. O fim de semana passado já notei umas presenças significativas, por exemplo a missa de vespertina de sábado, que é uma missa que às vezes questionamos se vale a pena manter ou não agora, ainda para mais com os meus encargos, tiveram há cerca de 200 pessoas estiveram lá nessa Eucaristia, e portanto é já uma retoma dos velhos tempos. Claro que chegando o inverno, a partir do mês de outubro, há sempre uma certa queda em termos de presença, mas as quatro celebrações que temos são sempre números expressivos e de pessoas que vão com vontade e querem deslocar-se por tantas e variadas razões, de muitos lugares, como eu já disse há pouco. Por conseguinte, procuramos acolhê-las a todos.
Muito bem. Falávamos há pouco das quatro celebrações. Pode partilhar connosco horários, só para,
sim,
naturalmente, também quem nos ouve ficar conhecedor?
Sofreram algumas alterações horários, porque o Sr. Arcebispo foi-me pedindo mais alguns serviços de algumas paróquias, e para tentar conciliar tudo, tive que mexer um pouco em alguns horários que já eram, digamos, quase fixos há muito tempo. Eucaristia de sábado, missa vespertina, mantém-se à mesma hora, 18h30. Ao domingo era às 9 e às 11h18. Passou para às 8h30. Agora, neste momento, é às 8h15. E mantém-se depois, a das 11, passou para às 11h30. Portanto, temos sábado, 18h30, e ao domingo, às 8h15, às 11h30 e às 18h. A missa das 11h30 foi a última a ser alterada, até porque me custou muito mexer naquela missa, naquela Eucaristia, naquele horário, por causa de chocar um pouco com o horário do almoço. Mas noto que as pessoas adequam-se, e se calhar para alguns é mais vantajoso, ou porque vêm de longe, sempre têm mais meia hora de viagem, mais meia hora de descanso, e portanto a partir dali, aquela Eucaristia, meio-dia 20, as pessoas depois partem para ir almoçar, e portanto com o tempo as pessoas vão se adequando. Por isso é que suprimir alguma destas Eucaristias para mim era muito difícil, doloroso, e acho que também,
claro,
não correspondia muito ao cariz deste santuário, que é acolher a todos.
Claro, sem dúvida, sem dúvida. Sr. António Santos, sabemos que a sua família também está ligada à criação da peregrinação à Nossa Senhora do Alívio, não é assim?
Sim, um tio meu, meu tio padre, que eu não conheci, mas foi ele com o reitor da ocasião que se... Ora bem, o santuário tinha já a romaria muito antiga, mas havia... Não tinha assim grande... Não estava assim muito ligado religiosamente com a Nossa Senhora e quis-se dar mais um cariz mariano à romaria. Então, o senhor arcipreste da ocasião, que era o meu tio, e mais o senhor reitor resolveram falar... resolveram que houvesse uma peregrinação arciprestal com as freguesias todas até lá, uma coisa grande e grandiosa, e por muito chato, esse meu tio faleceu precisamente no dia da primeira peregrinação. À hora da peregrinação, ele faleceu, segundo diziam os meus pais e a minha madrinha, que era a irmã, que tinha falecido. Os senhores padres iam-lhe perguntar se como é, vamos já fazer a peregrinação ou não. É para fazer a peregrinação, eu ia lá estar. Acho que faleceu precisamente na hora da peregrinação, por volta das 11 horas mais ou menos, da manhã. Ainda novo. Tinha 56 anos, 57, assim uma coisa. Pronto, era um padre que cegou, celebrava a missa de cor, a missa de Nossa Senhora. Foi... O meu pai andou com ele pela mão, em Vila Verde, da igreja matriz, onde morava na altura, até a igreja paroquial, que foi iniciada por ele também. E era ceguinho, mas continuou sempre. Segundo diziam, um excelente pregador, fazia muitos trabalhos, era assim. Mas a ligação há, de facto, com esse meu tio.
Muito bem. E eu perguntava agora, colocava esta questão para todos, ou seja, que memórias têm desta romaria ao longo do tempo? Se sempre a viram como ela hoje é ou não? Perguntava, portanto, é uma questão para todos, poderão responder à vez, podemos começar precisamente pelo Padre Sandro. Eu não sei se a forma como hoje vê, e obviamente hoje sente-a de forma diferente, não é? Como Presidente da Covraria, mas se a forma como hoje vê esta romaria, esta celebração, se a vê hoje como era outrora, quando era mais novo.
Eu conheço a realidade da romaria há 24 anos, que sou pároco, e enquanto parco sempre acompanhei as comunidades que servia, que me eram confiadas, acompanhei-os nesta romaria, na peregrinação. Há algo que é bom de ver, que é o santuário ser arciprestal. Em termos de igreja, ele é arciprestal. Esta diversidade de pessoas de várias paróquias que lá vão ao santuário, isso é bom para nós, porque de facto podem não ir à missa à paróquia, mas porque o horário no santuário convém melhor para a sua vida, então aí já vão. E por isso sempre vi uma grande ligação das pessoas de Vila Verde ao santuário, e esta peregrinação concretamente. Imensa gente continua a ir a pé das próprias paróquias, indo ter a Vila Verde ou a Soltelo consoante o lado do concelho, e vejo uma peregrinação em que continua a ter muita gente, um grande ponto de encontro de imensa gente, e deixar também ficar este repto, esta nota, este apontamento no ar. Há uma coisa que nunca vi a fazer, que sei que se já fez e que quero voltar a fazer, que é a imagem durante o ano passar pelas várias paróquias do Arcipestado de Vila Verde. E o fecho, digamos, dessa passagem ser a peregrinação. É uma das minhas intenções. Já partilhei em reunião de confraria, logo nas primeiras reuniões da confraria, e de facto não só as pessoas vir ao santuário, à peregrinação, mas a mãe ir ter com eles também à terra deles, à paróquia deles. E o fechar, o ponto alto dessa peregrinação da mãe pelas várias paróquias do Arcipestado de Vila Verde, ser as próprias paróquias peregrinar até à mãe. Primeiro a mãe que peregrina até eles, ou até nós, e depois nós que peregrinamos até à mãe. E por isso é este articular de todos, que também é a intenção da peregrinação, que sempre foi e que eu quero continuar a vingar também.
Muito bem. Padre Francisco, como é que sempre viu a peregrinação, como hoje a vê, ou vê de uma forma diferente?
Digamos que 12 anos não é muito tempo para conseguir ver grandes alterações. Tivemos aquele interregno mundial por causa da pandemia. No entanto, durante esse tempo, o santuário permanecia sempre aberto, de manhã à noite, até porque sabíamos que as pessoas nas suas paróquias não podiam ter celebrações e participar e entrar, e portanto, na medida do possível, deslocavam-se até este santuário. Relativamente às grandes festas, o ritmo delas, não acompanho pessoalmente essas deslocações, porque eu estou dentro do santuário a acolher e as celebrações mantêm-se. Portanto, temos as celebrações e, na medida do possível, também as confissões. E aquilo que vejo é que houve sempre muita adesão, muita presença nesses dois dias, sobretudo o do terceiro domingo, chamado a peregrinação, que tem um grande ênfase. Não falei há pouco de números, mas calcula-se que na celebração da missa campal estejam ali 3, 4, 5 mil pessoas. Há quem fale que durante o dia passam por lá 50 mil. Não tenho dados que o comprovem, portanto, chegaram-me a falar nisso, mas é muito difícil calcular, não sei, porque há muita gente que passa durante aquele dia e vai embora, outros que voltam. Só para ter uma ideia, a Eucaristia do dia da peregrinação, a missa da manhã, a primeira missa, que era às 9, que era às 8:15, contava com a presença de 900 pessoas dentro do santuário, que depois a maior parte ficava para a Eucaristia seguinte. Portanto, a nível de presença, daquilo que eu posso ver, mantém-se. Por um lado, ainda bem, as pessoas mantêm a sua fé, a sua esperança, a sua confiança na Mãe de Deus, e deslocam-se ali, a maior parte das vezes, é para agradecer. A Senhora do Alívio, que não haja confusões, não é? Eu até às vezes brinco com uma vez um programa que acompanhou peregrinos a Fátima, quando o jornalista perguntou às pessoas, quando viram o santuário ao fundo, o que é que as pessoas pensaram? Disseram, que alívio! Eu disse, a Senhora do Alívio está sempre na boca de todos.
Claro, é bem verdade. E agora perguntava também ao Senhor Presidente de Junta, como vê ao longo dos anos a peregrinação à Senhora do Alívio? Sempre da mesma forma?
Muito bem, efetivamente eu vou fazer aqui dois parâmetros diferenciados. Vou começar pelo mais recente. Nos últimos 14 anos, 12 anos, eu estive presente como convidado na dita peregrinação à Senhora do Alívio, da Igreja Matriz até ao Santuário da Senhora do Alívio, que é uma memória muito mais recente, e efetivamente tem sido uma afluência muito grande, muito grande. Eu estou-me aqui até a lembrar que o ano passado eu estava lá presente e tínhamos aquele cenário, o que há bocado o Sr. Padre Sandro fez referência bem, que é o Parque das Merendas. A missa foi uma missa campal, alocada nesse espaço, e aquilo, pá, aquilo estava repleto de pessoas em prol da Senhora do Alívio, em prol daquela missão que os levava lá. O que eu estava aqui a fazer referência à segunda questão. Eu sou filho da terra, eu desde de muito miúdo, com uns 6 anos, 7, 8 e sucessivamente, nós éramos miúdos e nós estávamos sempre à espera para chegar à Romaria do Alívio, sempre. E à espera, eu e os meus colegas, ali nos anos 70, para quê? Para que... Éramos mais miúdos, claro, que os nossos pais eram religiosos, passavam-nos a mensagem, eles até iam lá para fazer lá a visita à Senhora do Alívio. A minha mãe era uma pessoa muito religiosa e nós acompanhávamos os pais. E então aquilo era um autêntico, digamos, aquilo era no fundo era uma festa enorme em termos de ter ali produtos à venda junto ao lado de direito da Nacional 61, ao lado esquerdo, mesmo naquele recinto todo, e tenho em mente que era, as pessoas metiam as tendas, né? Aquelas tendas, e então vendia-se muito lá o melão de casca de carvalho, a melancia, pá, nós éramos miúdos, tenho assim uma memória, e era então na Romaria do Alívio que era a primeira prova do vinho novo verde. Havia muito essa tradição de que o primeiro vinho do ano da colheita se vendia na Romaria do Alívio. E associado ao dito, o primeiro vinho, era a gastronomia das papas de Sarrabulho. E eu, em miúdo, tenho em mente que vários vizinhos que tinham ali, confrontavam as casas e os terrenos ali com o espaço do Santuário do Alívio, naquela envolvência, eles nesse dia faziam entre família as papas de Sarrabulho e para os visitantes e para as pessoas partilharem esse, digamos, esse momento de ir lá comer as papas de Sarrabulho e beber então o dito vinho novo que era pela primeira vez.
Muito bem. E, Sr. António Santos, o que poderia dizer como vê a peregrinação ao longo dos anos?
Ora bem, eu desde novo peregrinava também ao Santuário, Nossa Senhora do Alívio, tenho uma experiência até muito bonita. Desde os anos 90 não peregrino porque estou lá no próprio Santuário, mas aprecio e vejo as pessoas passarem, tudo muito bem. Eu tenho uma experiência bonita que era assim: nós em Vila Verde tínhamos na paróquia duas confrarias que agora estão fundidas, não só, eu só sou presidente lá, que era a Confraria do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário, com opas diferentes. E então eu costumava ir antes com a faixa da cruzada da catequese, depois comecei a levar a opa do Sagrado Coração de Jesus, que é vermelha e branca. E um dia ia vestir essa opa e tive o prazer de um amigo já mais velho, já na Carrapaz: não vais levar essa opa, vais levar esta. E eu vim todo contente, todo caminho. Tenho essa referência linda, uma alegria enorme, porque era a transição para a juventude com a opa da Senhora do Rosário, azul e branca. Essa é uma memória que me ficou sempre. Eu gostava de dizer também o seguinte, relativamente ao meu tio padre: ele não foi na peregrinação a pé, mas peregrinou até à mãe. Nesse dia, na hora da peregrinação, ele peregrinou até à mãe, foi até ao céu. E segundo, tenho referências de muita gente que dizia que era um padre excelente, muito amigo, muito boa pessoa. Diziam sempre isso. Claro que eu sou suspeito porque sou de família, não é? Mas que eu sempre ouvi isso. Nunca ouvi uma pessoa dizer que o meu tio teria feito qualquer coisa mal. Se bem que esteve preso. E quando foi da República. Ele e outros meus padres que diziam que davam vivas ao rei.
Muito bem.
É verdade. É. Mas pronto, a peregrinação ao Santuário do Alívio diz-me muito, já tem realidade, e hoje vou vivendo isso, vou vendo. Tenho uma experiência muito bonita também na Casa das Estampas. Estava lá numa altura e nós tínhamos um livro para registro quando davam uma esmola substancial. E então apareceu-me um senhor com uma nota de 5 contos na mão, e eu perguntava-lhe o nome para poder lá no registro, no livro, desses 5 contos. E o senhor não me dizia nada, muito calado, tal, eu fiquei assim. Deixou o dinheiro, pus lá anónimo, 5 contos, muito bem, depois pus a pensar, se calhar aquele senhor vinha com promessa sem fala, e eu se calhar estava a estragar a promessa. Eu perguntava, insisti muito com ele para me dizer o nome. São as tais coisas que a gente vai vivendo no dia a dia, vai vivendo na hora, e ficam gravadas.
Claro, sem dúvida.
Isso.
Falemos agora um pouco da peregrinação, portanto, esta celebração que fazemos à Nossa Senhora do Alívio nestes dias. E perguntava precisamente ao Sr. Padre Francisco Rebelo. Esta romaria inicia a sua preparação com uma novena, que termina hoje, não é assim? Penso Exato. Que é assim. Que mensagem é que se procura passar com esta novena? Com a realização desta novena?
Normalmente procuramos recuperar excertos de mensagem do Santo Padre com referências marianas. Portanto, tudo aquilo que ele diga, que faça, ou que esteja por fazer ou esteja a fazer. Não é? Ele iniciou há 2 ou 3 dias a grande viagem, a maior que fez, à Ásia, e acompanhamos sempre na nossa oração, sempre com o intuito de que a nossa vida cristã não se resuma a chegar a um lugar, rezar e terminou ali. Não. Vamos como missionários. Portanto, é aquilo que procuro também incutir no espírito das pessoas, que Nossa Senhora segura o menino, a Senhora do Alívio, daí também invocarem-na muito por causa disso, as mães que estão para dar à luz, mas não é o menino agarrado a ela, é o menino oferecido, é o menino que apresenta a humanidade. Assim nós também, com o mesmo espírito de Maria, somos portadores desta nova mensagem que é Cristo. E como diz São Paulo numa das suas cartas aos Coríntios, a mesma graça com que fomos agraciados, procuremos agraciar os outros. Ir ao Alívio é um ponto de chegada, mas é sobretudo um ponto de partida. E é isso um pouco aquilo que eu procuro sempre transmitir e fazer passar nas preparações, nas reflexões, nas orações.
Muito bem. E as pessoas que participam nestas novenas são os mais jovens, menos jovens? Gostaria, se calhar, de ver mais jovens também.
A novena, como é durante a semana, como eu dizia, é sempre um tempo muito morto.
Claro.
Portanto, tem uma presença exígua, não é? Torna-se já uma presença mais significativa a partir de sábado, sábado e domingo, portanto, mais ainda. Mas durante a semana, dizia o Padre Sandro também, sublinhando aquele aspecto, como o santuário é um lugar de passagem, as pessoas vão, estão ali alguns minutos e seguem. O grupo de pessoas que participam é um grupo muito pequeno para aquilo que nós gostaríamos, mas pelo menos sabem que há quem reze por elas.
Claro, sem dúvida. E agora as questões seguintes é para o Padre Sandro e o Padre Francisco, portanto respondem como acharem que estarão mais à vontade para o fazer. Portanto, hoje há uma procissão e eu perguntava qual é o trajeto que esta procissão vai seguir. Padre Sandro, sim.
Mais logo às 16h temos então o terço dentro do santuário com a pregação. Padre Almeida é o pregador e depois sai a procissão. Antes disso, às 15h, ainda há a entrada da banda de música de Vila Verde. E depois do sermão ou da pregação, sai a procissão que percorre as artérias em redor do santuário, ainda à Estrada Nacional, ali à volta do santuário.
Muito bem. Amanhã, dia 9, há procissão de velas, penso que é assim.
Há Eucaristia às 9 da noite.
Sim.
E depois é a noite em que o andor da Senhora do Alívio vai para a paróquia de Soutelo.
Uhum.
E vamos todos em procissão de velas. E a paróquia de Soutelo acolhe a mãe. E é lá que está o andor até ao próximo domingo, dia da peregrinação, em que fazem o percurso inverso de Soutelo para o santuário.
E este é um momento muito participado, costuma ter muitas pessoas a acompanhar este momento.
Eu aí passaria a palavra
ao Padre Francisco,
que já o faz há 12 anos e é a primeira vez que vou fazer.
Portanto, logo a procissão, aliás, antes, todos os momentos são muito fortes. A partir das 16 horas, a recitação do terço encerra por si só a novena. Depois temos um sermão, uma pregação que fica ao cuidado do pregador. E começa então a grande procissão, que tem à volta de 12, mais ou menos 12 andores.
Uhum.
Portanto, dá a volta ali àquele espaço, digamos, do Alívio mesmo, do santuário. E tem muita participação, tem bastante. Está muita gente, sobretudo a ver, portanto, outros acompanham.
Claro.
Na segunda-feira, amanhã, portanto, também tem muita participação, enche a igreja e aí vai muita gente em peregrinação, uma peregrinação que ainda é de mais de meia hora, dada a distância, e também ali é significativa. E depois, claro, no próximo domingo é o grande momento, digamos, arcipestal. Eu diria que é a grande celebração arcipestal, em que todas as paróquias estão convidadas a estar presentes na medida do possível. Portanto, seguindo um bocadinho o apelo do Sr. Arcebispo, até em algumas paróquias não é necessário celebrar todas as Eucaristias, apenas naquelas mais distantes ou maiores, uma celebração vespertina ou logo de madrugada, para poder convidar as pessoas a deslocarem-se, que é, no fundo, seria a nossa Eucaristia arcipestal por excelência.
Muito bem. E como é que termina?
A parte da tarde segue um bocadinho os moldes do dia de hoje. Uhum. Portanto, também às 16 horas, recitação do Rosário. E depois temos o grande sermão. E, por último, o momento chamado da apoteose final, em que se fazem aquelas invocações à Mãe, muito sentidas, muito profundas. Aí estamos dependentes dos dotes oratórios do pregador, para, de alguma maneira, até tocar e sensibilizar as pessoas. E depois os vivas à Senhora do Alívio. E depois o encerramento será depois com a Eucaristia das 18 horas, no próximo domingo, dia 15.
No próximo domingo, muito bem. Senhor Presidente João, esta é uma grande peregrinação que traz muitos fiéis ao Soutelo. A Junta Freguesia também está presente nestes momentos?
Sim, efetivamente a Junta de Freguesia tem estado sempre presente a convite do responsável pelo santuário, faz-nos sempre um convite oficial e nós vamos a representar o órgão Junta de Freguesia da Igreja Matriz até ao santuário, sempre como representar a instituição.
Muito bem. Todos estes dias em que vivemos naturalmente este momento mais íntimo com a Mãe, portanto, toda esta preparação, de alguma forma a Junta Freguesia tenta também colaborar com a confraria para a preparação de toda esta dinâmica?
Sim, a Junta de Freguesia, temos tido sempre uma atitude de qualquer interação que nos peçam, nós estamos sempre de portas abertas para ajudar no que da nossa parte fizer falta.
E é com agrado que recebem peregrinos e pessoas oriundas de outros pontos do país e até mesmo estrangeiro do Zuel.
Sim, eu costumo dizer que é com um agrado imenso. Eu volto a frisar as minhas palavras quando iniciei, que é um privilégio Soutelo ter o Santuário de Nossa Senhora do Alívio, ao ponto de, já aconteceu vários momentos, a gente estar em fora do país e até na zona sul do país e a gente falar, senhora de onde? Vila Verde, Soutelo, não sei. Senhora do Alívio, já sei. É efetivamente, muitas das vezes as pessoas, através do nome Nossa Senhora do Alívio, já sabem qual é a localização da freguesia.
Muito bem, muito bem. Padre Sandro, como pudemos ouvir pelo Sr. Presidente Junta de Freguesia, portanto, que faz sempre questão também de estar presente nestes momentos, para além, naturalmente, da Junta de Freguesia, provavelmente também estarão muitas outras entidades. Quer-nos falar um pouco das entidades que normalmente fazem questão também de participar em todos estes momentos?
É interessante perceber na peregrinação que ela abarca todo o concelho de Vila Verde, não só em termos de igreja, o arcipestado de Vila Verde, mas também em termos concelhios, quer com a Junta de Freguesia, que desde já lanço o repto de, no próximo ano, prepararmos a peregrinação em conjunto também, em que a Junta também estará presente. Este ano não foi possível pelo curto espaço de tempo, mas é uma das minhas intenções, enquanto Presidente da Confraria, a envolver o escutismo, as entidades, também na preparação da peregrinação. Uma cabeça ou duas ou três a pensar é muito melhor quando são meia dúzia ou uma dúzia. E por isso acho que é importante isso na parte daquilo que é o santuário, que está na freguesia de Soutelo e por isso é esta colaboração. A Câmara Municipal está sempre presente na pessoa da Presidência, nos vereadores, as instituições do Conselho de Vila Verde estão sempre presentes, Santa Casa da Misericórdia, as várias instituições que temos no Conselho, o comando da GNR, e por isso está ali toda a gente. E é uma coisa curiosa de se ver também, é que não está só aqueles que são os devotos da Senhora do Alívio. É interessante perceber, e eu digo isto porque já testemunhei isso também, de gente que até nem vai à missa ao domingo, gente que até quer saber pouco daquilo que é a Igreja e que é o Jesus da Igreja, e a Igreja de Jesus, mas que no momento de aperto, porque estão a passar alguma dificuldade, muita gente lá acorre. Também dizer que é uma das intenções desta confraria fazer daquele santuário, daquele espaço, não só um espaço de devoção. Porque a Igreja tem que evangelizar não apenas aqueles que já estão. É preciso ir à procura. E nós não conseguimos ir à procura só com as celebrações. Porque se uma pessoa não vai à missa ao domingo, se num santuário só há missa ao domingo, eles não vão. Mas se houver outra forma de evangelizar, às tantas já vão e ficam. Se me permitem, para comprovar ou para vincar isto, eu enquanto músico fiz uma tour na Suíça e estava um senhor sentado no primeiro banco nesse concerto e tirava fotografias e no fim foi ter com o meu diretor musical que precisava de me entrevistar. Era jornalista. E a primeira coisa que ele me disse foi: "Seu padre, eu vim aqui apenas fazer umas fotos e ia-me embora. Mas a música de evangelização agarrou-me. E eu fiquei até ao fim. Eu não entrava numa igreja há 4 anos porque estou revoltado porque a minha mãe morreu. Mas por causa do seu concerto, vou voltar a ir à missa todos os domingos." Ou seja, é isto que eu tenho intenção, e nós enquanto confraria temos intenção, também fazer daquele santuário. Daí esta noite de fados, algo que toda a gente gosta, dentro de um santuário, em que as luzes do santuário estarão todas apagadas e é a luz cénica do próprio concerto que vai estar dentro do santuário. De certeza que vamos ter lá gente que vai pelo concerto, mas há sempre qualquer coisa que aproveita. E o porquê de ir nunca é importante. É importante é que lá estão e o que é que fazemos depois dessa gente lá estar.
Muito bem. E mesmo antes de terminar a nossa emissão de hoje sobre a Romaria de Nossa Senhora do Alívio em Soutelo, Vila Verde, antes de nos despedirmos, eu gostaria ainda de colocar duas questões aos nossos convidados. Primeiro, o que desejavam para a Romaria ou para a peregrinação deste ano. Podemos começar precisamente pelo Sr. Padre Sandro Vasconcelos. O que é que gostaria? O que desejava?
Em primeiro lugar, sonho que qualquer pessoa que lá vá não fique apenas pela religiosidade, mas que chegue à espiritualidade. Porque a religião é a antecâmara da espiritualidade. E por isso que vão pelas tradições, pelo costume, por estes hábitos que nós falamos, mas que levem algo dali também. Depois, sonho também que as pessoas rezem, que se encontrem, que convivam, que almocem bem, que jantem bem naqueles espaços, que comam um bom melão de casca de carvalho à sobremesa, que aproveitem aquilo que Soutelo oferece. E não estou a entrar em seara alheia, mas no fundo Soutelo tem este lado lúdico, boa gastronomia, bons restaurantes, a peregrinação, bons merendeiros para as famílias, que é um momento lindíssimo de se ver no próximo domingo, que é aquelas mesas cheias de gente, aqueles muros à volta porque as mesas não chegam, a comer os seus merendeiros à moda antiga, as cestas de palha que as pessoas no fim da missa campal vão buscar aos carros, as garrafas de vinho de cápsula a abrir e a ouvir-se, por isso este espaço de convívio, que este momento de comunhão seja dentro dos espaços de celebração, mas também fora deles, é isso que eu espero que toda a gente aproveite.
Muitíssimo bem. Padre Francisco, o que desejaria?
Partilho muito daquilo que o Padre Sandro acabou de dizer, com certeza. Procuro realçar um elemento que é aquele que, na busca, na procura de uma devoção mariana, salte no fundo de cada um de nós a imagem de Cristo. Porque Nossa Senhora faz sempre essa referência, ela é medianeira para chegar a Cristo, ou seja, que as pessoas se tornem mais cristificadas. Cristãs já são, mas que se cristifiquem, passa a expressão, é um termo que não existe em português, mas que dá para perceber. Portanto, que amem cada vez mais Jesus na descoberta, no encontro com a sua Mãe Maria. É um pouco essa, acho que é um pouco o desejo da Igreja, do Papa Francisco e dos outros Papas. Portanto, essa descoberta de Cristo através de Maria, precisamente para passar da religiosidade à espiritualidade.
Muitíssimo bem. Senhor Presidente João.
Muito bem. Eu acho que depois dali o Sr. Padre Sandro e o Sr. Padre Francisco já tocaram em quase todos os aspectos fundamentais. Eu só quero aqui realçar aqui um ou dois aspectos, que é o aspecto que eu pretendo que seja um invento, uma procissão com muita gente massiva e, acima de tudo, que as pessoas vão em paz, porque eu acho que se precisa de muita paz, que o mundo neste momento não tem paz, e que seja uma reflexão, uma interação para todas as famílias e toda a comunidade que está, e não só, como o Sr. Padre falou, para que vão à procissão, àquele local, naquele momento, e que façam uma reflexão grande na paz.
Muitíssimo bem. Sr. António, o que é que desejaria?
Eu já, os interlocutores já disseram tudo, só que Deus permita que seja bom tempo, que não haja chuva, porque estraga um bocadinho, não é? E que Nossa Senhora interceda ao seu Divino Filho para que esteja um tempo ótimo, porque é muito bom. As pessoas com os seus merendeiros, se estiver a chover, é um problema. E então é assim, eu recordo as pessoas que vinham com as cestas à cabeça noutros tempos, para ir fora, para a Armaria. Hoje é diferente, um bocadinho diferente, mas pronto. E que levem do santuário a recordação e a vontade de lá voltar o mais rápido possível, e que colaborem com a confraria e com o santuário. Nossa Senhora a todos ajude.
Muitíssimo bem. E por fim, última questão também para todos, convidava cada um dos presentes a fazer um convite aos nossos radio-ouvintes para participarem nesta grande romaria.
O convite é virem, estarem presentes, viverem estes dias diferentes. O mês de agosto terminou, certamente período de férias para muita gente, inicia um ano escolar, por isso um novo ano que arranca para muitas famílias, e por isso nada melhor do que arrancar um novo ano vindo visitar a mãe e pedindo a bênção da mãe, o alívio para as suas dores, que sejam momentos de oração também. É este convite que eu deixo. De referir também, se me permite, porque acho que é importante, no próximo domingo, no dia da peregrinação, estará no recinto do santuário uma equipa de elementos da paróquia de Soutelo, com umas t-shirts, uns polos brancos a dizer staff, que estão à disposição de qualquer peregrino. Perguntar o que quiserem, qualquer coisa que precisem, qualquer informação que precisem, qualquer reparo que tenham a fazer, de qualquer coisa que está a fazer falta, ao longo do recinto, em lugares estratégicos de todo o recinto, inclusive à porta do santuário, estarão essas pessoas, esses jovens, disponíveis para ajudar. De referir também que dentro do mesmo espaço, se alguém precisar, há também uma ambulância dos bombeiros voluntários de Vila Verde à disposição daquilo, com pessoas apropriadas nesse sentido para ajudar os peregrinos naquilo que for necessário.
Muitíssimo bem. Padre Francisco, o seu convite, então.
Pronto, a minha ligação pelo carisma dos paulistas ao mundo da comunicação é de longa data, não é? E vejo a presença destes meios ou a intermediação, digamos assim, como importante para chegar a quem está sensibilizado mais ou menos para a questão religiosa, que possa suscitar nele qualquer coisa de interesse, mas nada melhor do que estar presente. Portanto, tirando de lado aquelas pessoas que por razões de saúde ou outras não podem participar na celebração e então utilizam os meios que têm ao dispor e através dos quais é feita esta transmissão, todos os outros venham ver. É o convite que Jesus fez a alguns apóstolos: vinde e vede. E foram e ficaram com ele e ficaram felizes. E com certeza é um contentamento que depois guardam para sempre. É uma experiência que só in loco se consegue fazer. Portanto, convido a todos, venham desta vez e depois para o ano, logo veremos.
Muito bem. Presidente João.
Muito bem. O convite que eu faço a todos os ouvintes que nos estão a ouvir é muito simples. Venham à Romaria do Alívio, venho à Freguesia de Sotelo, aquele, como já foi aqui referido, àquele local emblemático. Venham com um carisma religioso e com um carisma de turismo ou de gastronómico. Venham que não se vão arrepender.
Muitíssimo bem. Sr. António.
Eu que venho, senhores ouvintes, estamos aqui para vos elucidar. Estivemos aqui para elucidar o que é a Romaria, para quem conhece, que volte, e aqueles que não conhecem, venham para conhecer. Nossa Senhora do Alívio e o Santuário e o povo de Sotelo e Vila Verde está de braços abertos para vos a todos receber, sobretudo nesta ocasião.
Muito obrigada aos senhores padres Francisco e Sandro, ao senhor António e ao senhor presidente João Silva pela partida e pela presença no programa de hoje. Foi uma honra tê-los connosco. Chega assim ao fim a emissão deste domingo do A Nossa Terra, onde tivemos em destaque durante estas duas horas a Romaria da Nossa Senhora do Alívio em Sotelo, Vila Verde. Deixamos aqui o convite aos nossos ouvintes e desejamos os maiores sucessos e felicidades à organização. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. O A Nossa Terra está de regresso no próximo domingo com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Até lá, tenha um bom domingo e uma boa semana. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.